Cumprimento a todos e agradeço pela presença e pela audiência. Reunião iniciada às 20 horas e 4 minutos. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que, neste momento, desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito que o primeiro secretário, William Bosa, faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Antônio Luiz dos Santos.
Presente.
Seu Simar Borges Andrade.
Presente.
Celita Queiroz de Oliveira.
Presente.
Eberton Alves de Oliveira.
Presente.
Elaine Aparecida de Souza.
Presente.
Maurício da Silva Júnior.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito aos servidores que repassem a lista de chamada para que possam ser assinadas. Solicito que o primeiro secretário verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental dos vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito que o vereador Sossimar que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhe outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus.
Solicito que o primeiro secretário faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 5ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 11 horas e 12 minutos do dia 11 de março de 2024, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, Jardim Humaitá, sob a presidência do vereador Maurício da Silva Júnior, secretariado pelo vereador William Bosa, primeiro secretário, realizou-se a 5ª reunião extraordinária dessa Casa de Leis. Feita a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton Moraes, Antônio Luiz, Silcimar Borges, Celita Queiroz, Eberton Alves, Helena Aparecida, Maurício Júnior e William Bosa. Faltou o vereador Sebastião Gomes. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Antônio Luiz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi solicitado que o primeiro secretário fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, não havendo contestação, foi declarada aprovada por unanimidade. Declarada aberta a ordem do dia, o presidente informou o projeto em pauta, sendo Projeto de Lei Complementar número 6 de 2024. Após o primeiro secretário realizar a leitura dos pareceres das comissões, foi dada a palavra aos vereadores para discussão dos projetos e pareceres em pautas, momento em que externaram-se Silcimar, Elaine e Antônio. Colocados em votação, pareceres e projetos foram aprovados por unanimidade. Nada mais a tratar, foi encerrada a ordem do dia e dada a palavra aos vereadores, momento em que se manifestaram os seguintes: Ailton, Silcimar, Elaine e Maurício Júnior. O presidente encerrou a presente reunião, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a 5ª reunião ordinária, que será realizada no dia 18 de março de 2024, às 19 horas. Reunião encerrada às 11 horas e 42 minutos. O vereador William Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Coloque em discussão a ata. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas pelos senhores vereadores.
Correspondências expedidas. Ofício 040 de 2024. Ao excelentíssimo senhor Enedino Pereira Filho. Assunto: informações acerca do projeto de lei complementar número 6 de 2024, que dispõe sobre a ampliação de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Limeira do Oeste, alterando assim a lei complementar número 9 de 2023 da Outras Providências. Senhor prefeito, em face à tramitação do projeto em tela, vimos respeitosamente solicitar as seguintes informações: 1. Quantos auxiliares de enfermagem existem em atividades do município? 2. Se as vagas estão sendo abertas para recontratar as pessoas que foram demitidas? Essas vagas já não existem, visto que haviam pessoas exercendo essa função? 3. Se já era conhecimento a necessidade da contratação desses profissionais, bem como de outras áreas, porque não houve ampliação de vagas antes do concurso para que esses cargos foram ocupados por pessoas concursadas? 4. Qual é a verba que será usada para custear o pagamento dos cargos solicitados? Atenciosamente, seu Simar Borges Andrade, Celita Queiroz de Oliveira, Herberto Alves de Oliveira e Helena Precisa de Souza, vereadores. Ofício número 41, ao senhor prefeito. Assunto: projeto de lei complementar número 14, de 30 de outubro de 2023, que altera dos dispositivos legais que menciona a lei complementar número 96, de 6 de dezembro de 2022. Senhor prefeito, analisando as alterações trazidas no projeto de lei de 30 de outubro de 2023, e os documentos que acompanham, nota-se, parecer jurídico com anexo e seu conteúdo traz alterações do presente projeto de lei complementar, visando da celeridade ao processo legislativo, solicitamos que o Executivo analise a possibilidade de alteração do projeto de lei, visto que poderá sofrer alterações ou adequações nos moldes do anexo, apresentado pela entidade reguladora. Atenciosamente, vereador Ailton Moraes, convocante, e Maurício da Silva Júnior. Ofício número 42, ao senhor prefeito. Encaminho abaixo relacionado ao expediente aprovado na quarta reunião ordinária, realizada no dia 4 de março. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício 43, ao senhor prefeito. Assunto, gratificação especial aos servidores que exercem funções de motorista de transporte escolar. Senhor prefeito, encaminho a vossa excelência indicação de um projeto de lei, juntamente com a justificativa, objetivando conceder gratificação especial aos servidores que exercem funções de motorista de transporte escolar, vinculados à Secretaria Municipal de Educação do município de Limeira do Oeste. É importante ressaltar que este projeto de lei está embasado em outras leis municipais de outros municípios, que vislumbram problemas semelhantes, sendo esta lei equiparada às leis dos referidos municípios, solucionando um problema de várias cidades brasileiras no concernente defasagem salarial dos motoristas, como no presente caso. Sendo assim, solicito encarecidamente a análise e deferimento da referida indicação. Atenciosamente, Helena Aparecida de Souza, vereadora, Maurício da Silva Júnior, presidente. Ofício 44, ao senhor Nedinho Pereira Filho. Assunto, prorrogação do prazo para pagamento de parcela única e agilidade para entrega dos carnês de IPTU. Senhor prefeito, diante das determinações do decreto 6665 de 22 de janeiro de 2024, que autoriza o parcelamento do IPTU em 10 vezes, peço que seja agilizada a distribuição e entrega dos carnês, uma vez que o prazo para pagamento da primeira parcela, bem como da parcela única, está previsto para 28 desse mês. Peço ainda que seja prorrogado o prazo do pagamento da parcela única para o dia 10 de abril, devido às datas dos pagamentos das empresas. Atenciosamente, Ailton Moraes, convocante, vereador. Ofício 45. A senhora Maria Clara Marra, deputada estadual. Senhora deputada, vim por este solicitar em caráter de urgência que interceda junto ao DR para que sejam determinadas providências necessárias para a realização de um recapeamento na rodovia LMG 865. Cabe ressaltar que, como é de vosso conhecimento, nossa região possui grande poder de agroindustrial e as empresas dependem dessas rodovias tanto para levar matéria-prima quanto para escoar a produção. Além disso, o fluxo de tráfego é alto e há anos esse trecho não recebe o serviço de recape. Atenciosamente, vereadores e autores, Antônio Luiz dos Santos, Salcimar Borges Andrade, Eberton Alves de Oliveira, Maurício Júnior, Sebastião Gomes e William Bosa. Ofício número 46 ao senhor Nedinho. Solicito que Vossa Excelência determine as providências cabíveis para a destinação de R$3.000 no valor das emendas impositivas e que me cabem para a Copa Comércio de Futsal, que será iniciada hoje no ginásio poliesportivo Moacir Martins Gomes. Atenciosamente, Ailton Moraes, convocante, vereador. Ofício 47, senhor prefeito. Encaminho abaixo relacionado o expediente aprovado na quinta reunião extraordinária realizada neste mês. Maurício Júnior, presidente. Ofício 48, senhor prefeito. Solicito que seja feita a retificação do item 11 na tabela das emendas impositivas dos vereadores Celita, Eberton e William, alterando a destinação do valor para a construção da pracinha do Lar São Pedro. Atenciosamente, Maurício da Silva Júnior, presidente. Ofício número 49, ao senhor prefeito. Solicito que Vossa Excelência determine as providências cabíveis para a destinação de R$5.000 do valor das emendas impositivas a que me cabem para a Copa Comércio Futsal, que será realizada no ginásio poliesportivo. Atenciosamente, Maurício Júnior, presidente. Ofício número 50, a senhora deputada Maria Clara Marra, deputada estadual. Solicitando que sejam enviados recursos financeiros para aquisição de um veículo tipo van, que será destinado para o uso da Secretaria de Saúde. Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Antônio Luiz dos Santos, Celcimar Borges Andrade, Eberton Alves de Oliveira, Maurício Júnior, William Bosa e Enedino Pereira Filho. Correspondências recebidas. Ofício 1 de 2024, ao senhor Maurício Júnior, presidente. Considerando o novo pleito que se inicia, Vimos por meio deste parabenizá-lo e externar votos de sucesso e êxito em suas ações à frente desta casa. Considerando a necessidade de desempenhar por excelência as nossas ações concernentes à educação, vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência e demais vereadores a possibilidade de destinação de emenda impositiva, com vistas à aquisição de 110 metros de tecido para a confecção de cortinas para a entidade de ensino, escola inaugurada no ano passado, de 2023, e que ainda se encontra sem as mesmas. Na certeza de poder contar com o apoio de Vossa Excelência, desde já agradecemos e colocamos à disposição. Betânia Aparecida de Almeida Domingues, diretora escolar. Ofício 75. Aos senhores vereadores, Celcimar, Celita, Eberton e Elaine. Vem através deste em intenção ao ofício, em referência, informar que segue. Referente ao item 1, informa que entre contratados e efetivos, atualmente existe na atividade 6 auxiliares de enfermagem, 11 técnicos de enfermagem e 3 técnicos de enfermagem ESF. 2. Referente ao item 2, as vagas que serão abertas, objeto do projeto de lei, serão destinadas à recontratação dos profissionais exonerados até que seja homologado o resultado final do processo seletivo número 1 de 2024, após referidas vagas serem preenchidas, obedecendo a lista de classificação final dos candidatos. E 3. Tendo em vista que tais profissionais recebem os recursos oriundos do governo federal e estadual, não é possível que os mesmos sejam efetivados por meio de concurso público, e sim contratados por meio de processo seletivo. Ademais, saliento que, em decorrência do aumento expressivo de demandas relacionadas na área de saúde, se faz necessário urgente que os mesmos sejam contratados imediatamente. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício 80, ao senhor Ailton Moraes. Vem por meio deste, em atenção ao ofício, em referência, informar que o Executivo Municipal já está providenciando a entrega dos carnês e que o prazo de pagamento da parcela única já foi prorrogado para o dia 15 de abril, conforme cópia do decreto. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício número 91, ao senhor Maurício Júnior e Ailton Moraes. Vim por meio deste, em atenção ao ofício, em referência, informar que não há alterações a serem realizadas no mencionado projeto. Dessa forma, o Executivo, mais uma vez, solicita apreciação e aprovação do projeto em referência. Atenciosamente, Nedino Pereira Filho. Excelentíssimo senhor, neste ano em que realizamos a 20ª edição do Parlamento Jovem de Minas Gerais, agradecemos imensamente o apoio de Vossa Excelência e a realização do projeto em sua Câmara. Nessa edição, a discussão sobre melhorias no ensino escolar será instigante e envolvente por ser uma temática muito presente no dia a dia dos jovens mineiros de todas as regiões do Estado. Acreditamos que a discussão do tema poderá contribuir para uma visão panorâmica das relações entre as políticas educacionais, a escola e o processo de ensino-aprendizagem, possibilitando aos participantes do Parlamento Jovem apontar caminhos pertinentes que contribuam para a melhoria da educação escolar. A atuação da Câmara, organizando os trabalhos municipais por meio de seus coordenadores e monitores, possibilitará uma participação expressiva e marcante dos estudantes de nosso município. Na oportunidade, nos colocamos à disposição para avaliar e desenvolver outros projetos de formação cidadã e política, que impactam positivamente na sociedade mineira. Atenciosamente, Ruth de Castro, gerente-geral da Escola Legislativa de Minas Gerais. Ofício 96, ao senhor presidente, encaminha lei complementar número 119 de 2024 e documentos contábeis referente ao mês de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Atenciosamente, Enedino Pereira Filho. Ofício 23, ao senhor Maurício Júnior e vereadores. Senhor presidente e autoridades, venho através deste convidar Vossa Senhoria a participar do segundo ciclo de palestras com o tema Enfrentamento da Violência Doméstica contra a Mulher, que ocorrerá no dia 20/3/2024, das 8h30 às 12h, no auditório da Câmara Municipal de Iturama, situado na Avenida Prefeito Juca Pado, número 235, bairro Leilim. Certo em poder contar com a presença de todos os representantes da Câmara de Limeira do Oeste, levo meus votos de estima em consideração. Max Lei, Carlos Rezende, primeiro-tenente da PM de Limeira do Oeste. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Senhor Presidente, com grande satisfação, convido Vossa Excelência a participar do evento de lançamento da 20ª edição do Parlamento Jovem de Minas Gerais, que se realizará no dia 22 de março, sexta-feira, às 10 horas, no Auditório José Alencar Gomes da Silva, desta casa. O Parlamento Mineiro tem como um dos seus compromissos oferecer escuta ativa aos jovens no debate sobre questões de interesse público, Nesse sentido, o projeto resultado da parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, cerca de 150 câmaras municipais do Estado e a PUC Minas é uma bem suscetível iniciativa de educação para a cidadania que visa a formação e a participação cidadã da juventude mineira na vida política do Estado. Este ano, o projeto desenvolve o tema Melhorias no Ensino Escolar, discutindo questões cruciais e elaborando propostas para o município estado. Atenciosamente, deputado Tadeus Martins Leite, presidente da Assembleia Legislativa. A Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Solicitamos o auditório da Câmara Municipal para a realização do treinamento com colaboradores no dia 25/3/2024, às 7h às 16h. Sérgio, podemos contar com a colaboração. Agradeço antecipadamente. Atenciosamente, eu, Irilaine Gisele Silva Souza, supervisora de recursos humanos da usina Coruripe.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Indicação número 1/2024. A vereadora que essa subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, solicitando ao senhor prefeito que determine providências para a realização do fumacê em nossa cidade. Vereadora autora do pedido, Celita Queiroz de Oliveira, vereadora autora, assinado por todos os vereadores. Requerimentos. Requerimento número 8. Venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10 do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que informe a esta Casa de Leis o atual andamento da obra da construção do anel viário. Vereadora autora do requerimento, Helena Aparecida de Souza, assinado por todos os vereadores. Requerimento número 9. Respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, requerer ao senhor prefeito que envie à Casa de Leis o laudo em mídia, que definiu o corte da insalubridade dos motoristas lotados na Secretaria Municipal de Educação, bem como o laudo de vibração ocupacional em mídia. Maurício da Silva Júnior, vereador autor, assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra aos que desejarem se manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, o vereador Ailton.
Senhor presidente, boa noite aos demais colegas vereadores, boa noite às pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, nosso amigo Ronaldo Tavares, o nosso amigo Marcos Popular Calango, sua esposa aí, está com um projeto para ser votado de uma permuta, pode contar com meu apoio também, o Lúcio, viu Lúcio? O Marcinho, o Corta-Pau, e o Lúcio pode contar com o apoio da gente para apoiar essa permuta aí, que vocês são contribuintes desse município. Falar aqui dos dois ofícios que eu fiz, um fui pedindo para que o prefeito prorrogue a data de pagamento do IPTU, parcela única. Está sendo distribuída aí nas residências, mas a data da parcela única está para o dia 28 desse mês. Já quase vencendo, nem terminou de distribuir ainda. Aí eu pedi para que o prefeito prorrogasse para pelo menos até dia 10. Ele atendeu o pedido, até superou, porque ele prorrogou até o dia 15 do mês de abril. Apesar de a gente ter divulgado aí, mas tem muita gente que está me ligando ainda, falando, mas vai vencer dia 28, porque está chegando no carnê. Então, para que você fique atento, no seu carnê está escrito aí dia 28 desse mês, março, mas pode se considerar e pagar dia 15 de abril, que não vai ter multa nem juros, parcela única, último dia, 15 de abril. O outro ofício também que eu fiz aqui foi pedindo para, encaminhando um recurso de emenda parlamentar, graças a Deus, nós temos aí esse benefício da emenda parlamentar para que a gente decida para onde vai uma parte, uma fatia do recurso da prefeitura, recurso do município, R$63 mil para cada vereador destinar. Eu destinei aí desse recurso uma fatia de R$3 mil para contribuir com a Copa Comércio. Está sendo realizado aqui em Limeira do Oeste, já está em curso, está acontecendo. É a maior Copa Comércio de todos os tempos aqui de Limeira. Uma premiação de R$5 mil para o primeiro e o segundo, sendo que o nosso amigo Juninho está contribuindo com a premiação, e a outra parte aí, R$3 mil, estou contribuindo para tocar o movimento e pagar árbitros, e para que não precise da prefeitura tirar de outros recursos. Então, só essa é a minha fala, senhor presidente. Muito obrigado por ceder a fala e pode seguir a reunião.
Com a palavra, a vereadora Celita.
Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os meus colegas vereadores, a todas as pessoas que estão acompanhando nas redes sociais e as pessoas presentes na Câmara. A gente fica muito feliz quando vocês vêm acompanhar né, as nossas reuniões, que voltem mais vezes, né? A gente fica muito feliz pela presença. Obrigada. Gostaria de falar também a respeito da minha solicitação ao Fumacê. A gente sabe que nós estamos aqui com um período complicado, né, que está acontecendo muita dengue no nosso município, não só no nosso município, como todo. Né? Então, eu estou aí solicitando ao prefeito e ao secretário de saúde que providencie, né? Eu já vi ontem à tarde, parece que começou o Fumacê, né? Então, assim, a gente pede com carinho mesmo a atenção para que, né, faça o Fumacê na cidade e que também a nossa população ajuda, né, a nós, porque a gente sabe que a dengue está aí hoje só devido ao quê? Às águas paradas no quintal. Já foi feito um mutirão de limpeza, então eu acho assim, falta um pouco agora a gente acabar de contribuir para que a gente consiga a diminuir ou então até eliminar essa parte da dengue, porque é muito triste. Infelizmente, quem passou, né, quem já passou por essa experiência aí da dengue, sabe que não é fácil. Então, eu agradeço ao prefeito, né, pelo já estar aí começando o Fumacê, que dê continuidade na cidade e que a população contribui, né, ajuda a nós virando essas vasilhas aí para a gente diminuir, porque é só com a força e a boa vontade de todo mundo que a gente consegue eliminar esses mosquitos.
Com a palavra o vereador William.
Boa noite, senhor presidente, boa noite aos amigos vereadores, a todos que nos ouvem, nos assistem e todos que fazem presente aqui. Ser brevemente em ofícios aqui, que a gente realizou juntamente com outros vereadores. Primeiramente aqui, eu, a Celita e o Eberton, destinamos uma emenda de R$3.000 cada um, valor de R$9.000, para o Lar São Pedro, onde estão com um projeto da construção de uma nova praça lá para o Lar dos Velhinhos, que vai servir de muito bom grado lá para eles e vai aproveitar bem, e eles merecem. No valor de R$9.000 vai ser encaminhado para o Lar São Pedro. Outro assunto é o ofício encaminhado para a deputada estadual, Maria Clara Marra. Ela está sendo bem atenciosa com a nossa região, vai estar fazendo visita para a população, está conhecendo, e nós já fizemos o ofício para ela. Como ela faz parte do membro de rodovias, né? Falar de um linguajar mais fácil para nós aqui, membro das rodovias do estado, ela faz parte da comissão lá. A gente pediu para ela interceder pela LMG 865, que é a rodovia que liga entre Limeira do Oeste e Iturama, para ela ajude nós a conseguir esse recapeamento o mais breve possível. E também para a própria deputada Maria Clara Marra, em conversa em gabinete com ela, será possível. E a gente já está reforçando aqui o pedido de um veículo, uma van para a saúde aí de 16, 18 lugares. Ainda não foi definido qual será a van, mas para a Secretaria de Saúde, para atender toda a população, a deputada estará encaminhando. E desde já nós agradecemos a parceria dela. Por enquanto é só. Meu muito obrigado, senhor presidente. Nós voltamos a falar daqui a pouco.
Com a palavra, vereador Elaine.
Presidente, em seu nome, cumprimento os colegas. Boa noite a todos os presentes aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Agradeço a Deus por mais um dia de trabalho. Quero falar um pouquinho sobre o requerimento ao qual eu solicito do prefeito, né, uma explicação como está o andamento do anel viário da obra, que por esta casa já foi apreciada, já foi, né, dado apoio, e abrindo também aquilo que compete a nós de autorização para realização. Então, eu estou solicitando esclarecimento sobre essa questão. Falar também, eu e o vereador Juninho, a gente fez aí uma solicitação a respeito da questão do subsídio dos motoristas, né? A gente está numa demanda para poder melhorar a questão de igualdade, equidade no, nos valores pagos para os motoristas da educação. E a gente requereu ao prefeito para que seja feita um trabalho voltado para que resolva essa questão. Né? Contamos também com o apoio do sindicato dos funcionários para que seja feito de forma correta. Quero também tratar aqui sobre o que eu recebi um ofício do deputado Zé Vitor, que vem atendendo as nossas solicitações. Ele informou que o município receberá um ônibus rural, né, do programa Novo PAC, um ônibus rural escolar. Então, a gente fica feliz, né, do deputado também estar atento ao nosso município naquilo que a gente busca, né, junto a ele, para poder articular, né, e realmente o nosso município ser atendido também. A gente fica grata ao deputado Zé Vitor, que está sempre nos ajudando. É só isso que eu tenho a tratar nesse momento sobre os meus projetos e solicitações. Muito, muito obrigada.
Com a palavra o vereador Silcimar.
Boa noite, caro presidente, aos meninos, aos companheiros aqui do plenário. Eu só quero agradecer. Primeiro, agradecer ao gabinete do Raul Belém pela parceria aí de registrar o PSDB. Ele faz parte de Cidadania, é um partido confederado. PSDB e Cidadania, acho que foi unificado. Agradecer toda a equipe aí do Raul Belém e agradecer também a deputada Maria Clara. Com tanta insistência de nós várias vezes em Belo Horizonte, ao seu gabinete, um amigo nosso aqui da região, que foi chefe do gabinete do Zé Maia, trabalha com ela hoje, e foi muito bem recebido, e estamos colhendo fruto. Ela é do PSDB, lá do Alto Paranaíba, de patrocínio, é uma deputada nova. Ela e o Raul Belém estão destacando bem no estado. Deputado, os dois, cada um do seu... sua região, do Alto Paranaíba, é outro aqui de Araxá, e todo, no Pontal em si. Então, agradecer à deputada, ao Washington, por nos receber lá várias vezes aqui com os nossos companheiros vereadores, e nós estamos colhendo fruto agora. Mas, se Deus quiser, nós temos mais gente para representar o nosso município e o povo de Limeira do Oeste. Muito obrigado.
Boa noite a todos presentes aqui, né, que estão aqui na Câmara hoje assistindo ao vivo. Pessoal que está acompanhando pela rádio e também pelas redes sociais. Gostaria de falar, só reforçar o requerimento referente aos motoristas escolares que perderam a insalubridade, né? E o prefeito não encaminhou nem para o sindicato e nem para a Câmara o laudo do motivo dessa perca salarial, né? Então a gente está trabalhando aí, tentando buscar alternativa, porque... como diz, ele dá com a mão e está tirando com a outra. Então, a gente queria ver aí o que a gente pode estar fazendo aí, né, para os motoristas não ter perca salarial, que é o ganha-pão de todo mundo. Né? Falar também sobre a Maria Clara Marra, a deputada, parabenizar em nome do Osho, né, o Dunga, que fez essa ponte aí. Fomos bem recebidos lá mais uma vez, lá no gabinete, onde foram pontuou vários problemas do município, né? E agora com as emendas impositivas também do Estado, a gente vê que pode muita coisa vir para o nosso município. Né? A gente relatou também sobre a quadra também, lá da escola, que é um problema que já está crônico, né? Já fizemos ofício aqui para todos os deputados que tiveram voto no nosso município, tanto federal como estadual, pedindo também, porque é a escola que é em tempo integral, né? E a criança precisa ter o espaço de atividade física. Né? E ali com o sol quente ou chuva, as crianças ficam impedidas de estar exercendo as suas atividades físicas. A escola Maria Tonini. Né? Falar sobre a premiação do campeonato. Também tivemos aí, o Ailton teve a emenda, eu também tive a emenda para esse campeonato. Ano passado, o campeonato regional, destinei a emenda também para o campeonato regional, no mesmo valor, né, e no municipal, que é o nosso povo aí, né, para que Fortaleza haja vista que, como o Ailton falou, é o campeonato mais de premiação mais alto que já teve no município de Limeira do Oeste. Né? E a gente está acompanhando, graças a Deus o ginásio está sempre cheio, e os atletas estão, jogos muito bons lá, né, que estão acontecendo. Esperamos um campeonato de alto nível aí, se Deus quiser, e que vença o melhor. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há inscritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo inscritos, encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos projetos em pauta e pareceres das comissões.
Veto parcial à proposição de lei complementar número 5/2024. Autor, chefe do Poder Executivo. Denominação: vetar o artigo 2º da proposição de lei complementar número 5, de 20 de fevereiro de 2024. Parecer da comissão especial. Conclusão: os membros da comissão, após apreciação e estudo do veto dessa proposição de lei, que visa o interesse coletivo, considerando a necessidade de remunerar de forma justa e necessária os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, rejeita o veto do artigo 2º dessa proposição de lei e da outras providências. Eberton Alves de Oliveira, presidente. Helena Aparecida de Souza, vice-presidente. Mulho Oliveira Bosa, relator. Veto integral à proposição de lei ordinária 12/2024. Autor, chefe do Poder Executivo. Denominação: o veto integral à proposição de lei ordinária número 12, de 20 de fevereiro de 2024. Relatório, parecer da comissão especial. Os membros da comissão de finanças e orçamento, após apreciação e estudo do veto integral à proposição de lei ordinária número 12, de 20 de fevereiro de 2024, considerando a necessidade de remunerar de forma justa e necessária os agentes, rejeita o veto integral dessa proposição de lei. Eberton Alves de Oliveira, presidente. Helena Precisa de Souza, vice-presidente. Mulho Oliveira Bosa, relator. Projeto de Lei Complementar número 7, de 4 de março de 2024. Autor, Poder Executivo. Assunto: acresce um segundo parágrafo ao artigo 1º da Lei Complementar 118/2024, que regulamenta a fixação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias, nos termos da Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, na forma que especifica, e da outras providências, consolidando sua redação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela rejeição do referido projeto. Ailde Moraes, convocante, presidente. Celcimar Borges Andrade, vice-presidente. Mulho Oliveira Bosa, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela rejeição do referido projeto. Celcimar Borges Andrade, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Helena Aparecida de Souza, relatora. Projeto de número 6, de 14 de maio. Autoriza o município de Limeira do Oeste a permutar imóvel que especifica das outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Conclusão: os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do projeto de lei enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes, convocante, presidente. Celcimar Borges Andrade, vice-presidente. William Oliveira Bosa, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão: os membros da comissão, após estudo e apreciação do projeto enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto. Celcimar Borges Andrade, presidente. Eberton Alves de Oliveira, vice-presidente. Helena Aparecida de Souza, relatora. Projeto de lei número 7. Autor, Poder Executivo. Assunto: autoriza o município de Limeira do Oeste a permutar imóvel que especifica e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do referido projeto. Ailton de Moraes, convocante, presidente. Celcimar Borges Andrade, vice-presidente. William Oliveira Bosa, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão: os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta é oferecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Seu Simar Borges Andrade, presidente, Herbert Alves de Oliveira, vice-presidente, Helena Priscila de Souza, relatora. Projeto de lei ordinária do Legislativo, número 17, de 16 de outubro de 2023. A autora, Celita Queiroz de Oliveira. Assunto: institui a política municipal de apoio ao tratamento fora do domicílio, no município de Limeira do Oeste, da Altas Providências. Parecer da Comissão de Legislação. Os membros da comissão, após a apreciação e estudo do projeto, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do projeto. Ailton Moraes Cavalcante, presidente, seu Simar Borges Andrade, vice-presidente, William Oliveira Bosa, relator. Parecer da Comissão de Finanças. Conclusão: os membros, após a apreciação e estudo, enviado pelo presidente da Câmara, esta pasta deu parecer pela aprovação do projeto. Seu Simar Borges Andrade, presidente, Herbert Alves de Oliveira, vice-presidente, Helena Aparecida Souza, relatora.
Neste momento, deixem aberto aos vereadores para discussão dos projetos em pauta. Algum vereador deseja se manifestar sobre os projetos? Com a palavra, a vereadora Celita.
Bom, quero agradecer, né, por retornar à minha fala. Gostaria de falar a respeito desse projeto de lei, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus e, principalmente, a pessoa que, na verdade, me direcionou. É até meio difícil para mim estar falando, porque era uma pessoa que eu admiro muito. A pessoa que, primeiramente, me deu a ideia, me solicitou, foi o ex-vereador João Marques da Cruz, né, saudoso, todo mundo conhece, sabe que foi um verdadeiro prestador no nosso município. Foi funcionário da Câmara, foi vereador, foi presidente da APAE e era uma pessoa que preocupava muito com o nosso desenvolvimento. Não é porque ele não está aqui hoje no nosso município, né? Não está aqui com nós, que não devemos reconhecer, né? Era uma pessoa que eu admirava muito. Todo mundo sabe que eu sou funcionária pública e vinha todo dia à tarde, geralmente quase ele estava sentado na porta da casa dele de fora e sempre eu parava para conversar com ele. Né? Ele sempre tinha umas ideias muito boas e um dia antes dele, né, vir a óbito, passar mal aí, eu tive a oportunidade de estar falando com ele naquela semana e logo em seguida ele passou mal e veio a óbito. Mas antes disso ele tinha pedido para mim, falado: Celita, eu quero te pedir a respeito de um projeto que eu gostaria que acontecesse muito no nosso município, porque precisa. E nessa conversa chegou gente e ele não pôde me falar. Logo após o velório, no outro dia, o seu genro, o Marcinho, da Dona Áurea, que todo mundo conhece, né? Ele tinha passado para o genro, o Marcinho, que era um sonho dele, que ele gostaria muito que implantasse essa lei no município. E ele tinha passado a ideia e falado para o Marcinho que ele ia pedir esse projeto para a gente estar fazendo aqui na Câmara. E, até aproveitando, né? Ele sempre falava para mim: se ele ter esse projeto, quando eu for pedir para você, eu gostaria que você fizesse sozinha. Nunca esqueço dessas palavras, porque a gente sempre fez projetos juntos aqui. E ele falou: se ele tem uma ideia minha, e eu gostaria que você executasse, junto com os meninos, né? Lógico, todos os companheiros, que sozinha a gente não consegue, mas que eu fizesse esse projeto separado. E hoje, graças a Deus, eu quero agradecer a todos os meus colegas vereadores, né, que foram todos parceiros, a gente sentou, estudamos junto, colocou as ideias, né, em prática sobre esse projeto e, graças a Deus, hoje está sendo aprovado pelos meus companheiros. Então, eu quero agradecer muito, quero agradecer à família do senhor João Moreno, né, ao Marcinho, por estar sempre me cobrando esse projeto. Ele sempre foi assim: Celita, e aí, esse projeto não vai sair? Vai, não vai? Está acabando o mandato. Quero agradecer muito à família, né, por ter me dado essa oportunidade. E hoje eu estou aqui, né, se Deus quiser, aprovado esse projeto. E peço para que o prefeito, com muito amor e carinho, analise ele bem, né? Porque é um projeto que, graças a Deus, a gente sabe que dentro do nosso município hoje tem melhorado bastante. Mas esse projeto fala sobre uma ajuda de custo, né, para as pessoas que não têm condições, né, pessoas que viajam, que faz tratamento fora do nosso município. E ele teve a oportunidade, né, de ficar nessas viagens, andando e vendo a dificuldade, porque não é todo dia que a gente tem um dinheiro para a gente comer, né? A gente sabe a dificuldade. Às vezes tem muita gente que está indo para tratamento fora do município e não tem um real para comprar uma água. Então, para mim, é um projeto de muita importância e eu vou ficar muito feliz, né, desse projeto ser executado, né? Eu peço com muito carinho mesmo para que o prefeito analise esse projeto. E a gente sabe, esses dias que eu estou de férias, eu tenho andado aí, tenho acompanhado algumas viagens, e realmente a gente sabe que tem gente que fica o dia inteiro sem ter condições de comprar uma coxinha para comer, porque não é todo dia que a gente tem dinheiro no bolso. Então, esse é um projeto que foi ideia dele, ele que deu essa ideia, e eu agradeço a Deus muito por estar hoje apresentando esse projeto para o nosso município, que eu tenho certeza absoluta que é um projeto que vai beneficiar muitas pessoas. É uma ajuda de custo, não vai manter a pessoa lá, né, o dia todo, essas coisas, mas é uma ajuda de custo, foi analisado, muito bem analisado por todos os vereadores, né? Então, eu acredito que vai beneficiar bem a nossa população. Há critérios, né, muito grandes dentro desse projeto, mas eu fico muito feliz, né, a família, por ter confiado em mim e hoje poder estar, né, passando esse projeto em nome do João Moreno, e vai beneficiar muito a nossa população carente da nossa cidade. Então, eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, e todos os meus colegas vereadores que colaboraram, e a família do Sr. João Moreno por ter confiado e cobrado a respeito desse projeto.
A palavra, vereador William Bosa.
Voltando a palavra aqui, brevemente, para falar sobre dois vetos, para a população entender e ficar claro que seria o veto, né, que muitas das vezes... o pessoal não entende. Isso é quando a Câmara Municipal propõe um projeto de lei, certo? E o prefeito não aceita o projeto e veta, vai contra o projeto. E esse projeto volta para a Câmara Municipal e a Câmara Municipal tem o dever aqui de analisar o veto do prefeito, os argumentos dele, e nós analisar se é cabível ou não. E dessa forma a gente viu que o veto dele não é viável, então a gente vai derrubar o veto para que o projeto seja executado. Lógico que ele tem todos os seus direitos, né, para poder procurar meios judiciais para ir contra o projeto, mas a Câmara está derrubando o veto para se manter os projetos em andamento. Que são dois projetos sobre os agentes de combate à endemia e saúde, que um é sobre a insalubridade delas, que o projeto vem citando o valor de 20% para ser pago, sendo que quem define o valor de insalubridade tem que ser uma perícia, fazer essa perícia e definir o valor pago correto pela, se é 10%, se é 20%, se é 40%, não é a prefeitura que tem que determinar, e sim um laudo pericial. E o outro projeto também, sobre as agentes de endemia e saúde, que o governo federal repassa para o município todo mês o valor para ser pagado para elas, o dinheiro não sai do bolso do município, é um dinheiro que vem do governo. E em contrapartida, o município tem que pagar, no final do ano, uma parcela de benefício, incentivo ao trabalho que elas contribuiu durante todo o ano, prestando metas, batendo metas e tal, tudo. O município tem a obrigação de pagar esse incentivo fiscal, e a Câmara propôs esse projeto de lei, e o prefeito foi contra o projeto, e hoje nós estamos aqui derrubando o veto para que isso possa acontecer para agentes de combate à endemia e saúde. Por enquanto é só, depois os outros vereadores também vão falar sobre os vetos, se acaso eu fiquei com alguma lacuna de dúvidas aí, com certeza eles vão preencher. Meu muito obrigado, uma boa noite.
Com a palavra o vereador Ailton Moraes.
Vou reforçar a fala do William Bosa sobre o veto aí que estamos quebrando. É que tem um recurso que vem uma vez por ano em forma de premiação para as agentes de saúde. Chega a 2 salários. Antes era aí R$300, era pago para elas. Agora que aumentou, esse recurso está sendo usado para pagar 13º. Ele não é nem 13º e nem 14º. É um bônus para a agente de saúde por cumprimento de meta. Então não foi pago ano passado e nós fizemos a lei aqui para que o prefeito pague. Aí o jurídico justificou que esse recurso, essa lei está invadindo a parte da administração do prefeito, sendo que a Câmara não pode invadir a parte de orçamento onde envolve dinheiro. Mas não tem nada a ver com a prefeitura. O recurso não é do município, é recurso que vem direto do governo federal. É verba federal, não estamos mexendo na parte de orçamento do município. Então, o prefeito pode mandar para a justiça e a justiça vai decidir se nós temos razão ou não. O outro é da insalubridade, porque na lei fala que essas agentes de saúde, todas têm direito de insalubridade. Nós fizemos a lei aqui para que ele pague, mas ele disse que a gente tinha que definir o valor. O valor não é nós que decidimos, é a perícia. Quebramos os 2 vetos aí, agora toca aí o prefeito respeitar a nossa decisão ou mandar para a justiça. Só isso que eu quero falar. Estamos aqui lutando aqui para melhoria de condições de vida e que sejam respeitados os direitos dos servidores do município.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Eu, senhor presidente, quero cumprimentar, né, a fala do vereador William e do senhor Ailton. Nós tivemos em vários momentos aqui para poder estudar e verificar a elaboração desse projeto com base em várias leis, inclusive da lei federal. As agentes esteve com a gente, né? E, como o William disse, elas têm que bater meta, porque senão esse recurso não vem para poder ser distribuído a elas no final do ano. Então, o prefeito não quis compreender que a gente não estávamos assim querendo obrigá-lo a fazer algo que é de forma ilegal. A gente, baseado na lei, a gente ouviu as agentes, né? Elas também ajudando nós com esclarecimento, e a gente tem a consciência plena que a lei federal está aí e é preciso compreender da forma que nós estamos interpretando, né? Então, a gente aguarda que isso seja resolvido, porque nós estamos fazendo com que seja cumprido algo que é determinado não a nível de poder executivo, né, e sim de lei federal. Eu agradeço e eu acho que nós temos que lutar pelo aquilo que é de direito, né, já adquirido com base na lei.
Com a palavra, vereadora Celita.
Quero justificar também que tem muita gente aí que tem me procurado esses dias a questões de IPTU, pedindo para que a gente tomasse providência em questões de uma lei para ajudar as pessoas que têm doenças mais graves ou doenças que fazem tratamentos contínuos, né? E eu quero justificar aí para o pessoal que me procurou, que até falaram, a gente pede, mas vocês acabam de um correndo atrás, nada. E aí eu quero justificar aqui que já existe um projeto de lei complementar número 05 de 28 de junho de 2019, que já concede esse desconto no IPTU. Então é só procurar lá na prefeitura e ver quais são as providências que tem aqui, né, que vocês têm que comprovar, levar lá, e para estar recebendo aí esses benefícios. Por exemplo, aqui já tem bastante, e nesse mandato a gente também fez uma alteração na lei, né? Se não me engano foi no mandato do William. A gente fez algumas alterações colocando mais algumas doenças graves. Então aí, pessoal, é só ir lá e conferir. Hanseníase, neoplasia grave, paralisia, doenças de Parkinson. Então, vários tipos de doença. Então, o pessoal que for um número de gente mais idosos que tem me procurado e pedido, então, em resposta, eu quero dizer para vocês que já existe essa lei. Então, é só ir lá e fazer a reivindicação para que vocês pediam desconto aí, tá bom? Obrigada, presidente.
Boa noite a todos. Aproveitando o gancho sobre esse assunto, eu, no primeiro mandato, eu procurei sobre esse assunto aí, só que eu acho que a gente tem que rever essa lei, porque essa lei foi criada, porém, não atende ninguém, porque a pessoa tem que estar doente e tem que ter uma renda per capita que não atinge, se atingir uma pessoa na Limeira, eu duvido, porque é muito baixa a renda per capita. Então, a pessoa, além de estar doente, tem que ter uma renda lá no... não atende. Essa lei não atende ninguém. Precisa ser estudada e revista essa lei também. Queria falar, só voltando ao veto, né, que o veto parcial, o parágrafo segundo, ele tinha visto com a insalubridade também, falando também que o dinheiro da insalubridade deveria ser pago com o dinheiro da União. Né? E a lei 11.350, em momento algum, ela fala que é de responsabilidade da União o pagamento da insalubridade, né? Que isso é um compromisso do município. E sobre o veto integral também, que foi colocado do prefeito, né? É uma coisa que eu até achei estranho, porque ele vetou a insalubridade, vetou o salário adicional, mas chamaram os agentes de endemia lá e falaram que era presente de aniversário para eles, que o município ia estar fazendo, pagando a insalubridade e pagando o salário adicional, sendo vetando o projeto. Então está meio contraditório, né, esse veto. E depois também manda um projeto de lá para cá, escrito as mesmas coisas que foi a emenda que a gente fez aqui, porque a gente estudou esse projeto, estudou a fundo, né, leu a 11.350, e seus decretos de cabo a rabo. Então, aqui a gente está bem ciente desse projeto, né? Os direitos dos agentes de endemias. Né? E o prefeito, no momento, não queria, e agora está dando presente para os agentes de endemia. Parabéns, que seja feito. Né? Que valorize todos os envolvidos também, né? Porque é como a energia de LED. Né? No mês não quer, aí depois vira projeto de campanha. Gostaria de falar também do projeto de lei aí das permutas, né? Que eu acho de extrema importância. Né? A gente, quando toda a cidade, todo município tem, quando a cidade quer crescer, né? Os municípios geralmente doam lotes, né? Projetos de parque industrial, aí, de doação de lotes para trazer indústrias. Né? E hoje aí temos aqui dois representantes aqui do nosso município que já trabalham e geram emprego. Se a gente for levar a ferro e fogo de valores, né, a gente nunca vai achar um denominador comum. Mas eu acho que é importante resolver esse assunto, né, do Lúcio e do Calango, porque é uma coisa que se arrasta há anos. E para que a empresa cresça também, é necessário que ele seja dono. Né, que ele tenha aquela confiança daquilo ali é dele e assim, gera emprego. Né, o Lúcio está criando uma marca forte já. Em Minas Gerais, né? O Calango com a reciclagem aí no nosso município vem fazendo um excelente trabalho, né? Até a gente conversou, tem um projeto aí, se Deus quiser, esse ano a gente vamos pôr em pauta aí, né? Da expansão da graninha azul, que eu acho que vai dar certo, se Deus quiser, porque a graninha azul ela deu muito certo na escola, né? Quando parou a graninha verde, né? É azul, falei errado, desculpa. A graninha verde deu, até a gente ficou muito mais envolvido de separar a caixa e tudo. Acabou a graninha, a gente esfria. Né? Então, um dia eu conversei com o Calango, eu falei, por que que a gente não expande isso para o município? Em vez da gente colocar o nosso lixo reciclável para o lado de fora, para uma pessoa pegar, por que não vender? Né? E aí o Calango falou assim que o lixo reciclável limpo, né, Calango? O valor dele de custo ele é melhor do que tipo assim, chegar lá na hora de separar o lixo lá na câmara de reciclagem, aquele lixo sujo ele tem um valor menor. Então, se Deus quiser, vamos pôr esse projeto no papel e pôr em prática, se Deus quiser, para dar tudo certo. Né? Parabenizar a Celita pelo projeto dela, referente aí à ajuda de custo das viagens, que eu acho que é muito importante. Né? Muito importante, porque a gente, cada pessoa sabe onde o calo aperta, e as necessidades, né? Talvez a mãe tenha que levar um filho no médico e o filho está lá querendo comer alguma coisa e não tem nenhum dinheirinho para comprar uma refeição, né? Então, espero que o Poder Executivo vê com carinho esse projeto também, né? Para que seja executado. São essas minhas palavras. Vamos dando sequência à reunião agora. Em conformidade com o artigo 253, parágrafo 4º, a votação dos vetos é feita por escrutínio secreto. Porém, peço que o plenário delibere sobre votarmos abertamente esses vetos por aclamação. Peço aos senhores vereadores que concordem com a votação aberta, que permaneçam como estão. E os que forem contra, que forem contrários à votação aberta, que se levantem. Por deliberação do plenário, passaremos à votação aberta dos vetos. Coloque em votação o parecer da comissão especial referente ao veto parcial à proposição de lei número 5 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloque em votação o veto parcial à proposição de lei complementar número 5 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do veto, permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levantem. Declaro rejeitado o veto por unanimidade. Coloco em votação o parecer da comissão especial referente ao veto integral à proposição de lei ordinária número 12 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do parecer, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o parecer por unanimidade. Coloco em votação o veto integral à proposição de lei ordinária número 12 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do veto, permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levantem. Declaro rejeitado o veto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei complementar número 7 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 7 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro rejeitado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinário número 6 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinário número 6 de 2024. Os pareceres que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Declaro em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei número ordinário número 7 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinário número 7 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 17 de 2023. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinário do Legislativo número 17 de 2024. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Encerra a ordem do dia. Deixo aberta a palavra para os vereadores que desejarem se manifestar. Com a palavra o vereador Antônio.
Bom dia, senhor presidente. Se não, cumprimento os colegas de trabalho, o servidor da Casa de Leis, os povos que estão nos assistindo aqui na Câmara e pelo Facebook, nossa cidade, Limeira do Oeste, para todo o Brasil. Gente, eu quero falar aqui da qualidade desses meninos que enfrentam a dureza na reciclagem. É, não, poderia estar na mão de uma pessoa melhor do que o Marcos Pereira da Silva, que eu não gosto muito de chamar a pessoa por apelido. Então a gente procura saber o nome, né? E também agradecer a presença desse pessoal que está aqui e falar também parte do Lúcio, que é uma pessoa que empreende muito na cidade, é uma pessoa que vai alavancar, que agora não vai ter problema com pensamentos negativos para poder fazer sua produção crescer mais. E temos que agradecer por essas pessoas morarem na cidade, que são pessoas que nasceram e criou na nossa região e são pessoas trabalhadeiras que precisam. Nada mais é bem aplicado do que essas proporções de lotes para esses meninos que querem o futuro de nossa cidade de Limeira do Oeste. Sempre assim, vocês estão de parabéns, espero que esteja mais gente que contribui com a nossa cidade para que ela cresça mais e muito mais. É o que nós todos vereadores desejamos para a cidade, é que ela seja a pioneira para recolher o povo que vem, o povo que quer trabalhar e ser a melhor do nosso Triângulo Mineiro. Muito obrigado a todos presentes.
Com a palavra o vereador Eberton Suino.
Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento colegas vereadores e a todos que fazem presente aqui na Casa de Leis, todos que nos escutam pela Viva Voz, que assistem pelo Facebook. Quero começar aqui falando a respeito da visita que a gente teve no gabinete da Maria Clara Marra. Fomos recebidos pelo assessor também, o Osto, e a própria deputada, onde ela disponibilizou a van para a saúde de primeiro momento e já ficou assim, conversado para o mais rápido possível disponibilizar uma pá carregadeira para o município. É um implemento que faz bastante falta no município. O município tem aí, mas está já bem ensurrada. Então ela já se comprometeu a estar mandando uma pá carregadeira para o município de Limeira do Oeste. E também a respeito da escola estadual Isoldino Soares de Freitas, conseguir recursos para manutenção do prédio da escola Isoldino. Então é uma coisa importante, que a gente sabe que é ali que sai os futuros cidadãos nossos aí de Limeira do Oeste. Também falar a respeito do ofício que a gente fez, da construção da Praça do Lar São Pedro, que a gente destinou, eu, William e a Celita, R$ 9.000 para a construção daquela praça, que é de grande valia para entreter nossos idosos lá, que merece. E também falar respeito aqui do veto 5 e do projeto 7. O prefeito vetou e veio um projeto para a Câmara igual. Então, nada mais justo que derrubar o veto e votar contra o projeto. Se alguém está fazendo politicagem, a gente não sabe. Mas por vir um veto e vir um projeto, a gente sabe de onde vem a politicagem também, né? E também falar aqui do Marcos e do Lúcio, a respeito do projeto de permuta dos terrenos ali. É uma situação que já se arrasta há bastante tempo aí no município de Limeira do Oeste. Eu acho que nada mais justo, como vocês estão ali trabalhando há vários anos ali, estão, vamos falar, lutando pelo pão de cada dia. Então, acho que nada mais justo do que fazer essa permuta. E parabéns para vocês aí agora. E vamos trabalhar e batalhar pelo nosso município. Meu muito obrigado. E é só isso por hoje.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Senhor presidente, continuando a minha fala, esse momento de receber aqui, né, o Lúcio e o Marcos, a gente, dentro da nossa lei orgânica e nas políticas, né, de parceria público-privado, a gente sabe a importância que vocês agregam, né, como empresa, e que vem agora com esse benefício, né, de uma luta de vocês, né, com o Poder Executivo para que isso acontecesse. A gente sabe que é oportunidade de dar emprego para as pessoas e a gente torce muito, né? Eu conheço há muito tempo vocês e sei da batalha de vocês para poder agregar como profissionais no nosso município. E a gente sabe, né, tem outros profissionais da área aqui, e a gente sabe o quanto você, né, o Fábio e o outro, que eu me esqueci o nome agora, me perdoe por isso. Hã? O Ney, né? Desculpa. O tanto que vocês trabalham bem, o quanto é eficiente esse trabalho. E a gente precisa valorizar vocês, porque isso traz para o município e leva o nome do nosso município. Então, o Poder Executivo fazer essa parceria público-privada, que seja através de doação de terreno, fomentar a empresa, é isso que a gente quer, né? A gente sabe da qualidade do trabalho de vocês. Que Deus abençoe vocês nesse caminho aí à frente. Quero falar um pouquinho aqui, senhor presidente, demais colegas, sobre o código, né, de obras do município. Diante do documento que eu fiz, diante dos diálogos que eu tive, permanece da mesma forma. Tive essa semana visitando a obra, a qual tem várias irregularidades no cumprimento do artigo capítulo 3 do Código de Obras do município, que demanda segurança, que nenhum serviço de construção, reforma e demolição não pode deixar de atender essas determinações da lei. E falei com o prefeito novamente e solicitei que fosse feito alguma coisa. A obra estava parada no dia que eu visitei e continua da mesma forma. Então, é vergonhoso isso, saber que nós temos um código de ética de construção e nenhum dos dois, nem o empresário, nem o prefeito está cumprindo com essa determinação, que é para a segurança de quem trabalha e das pessoas cidadãs. Então, isso envergonha a minha pessoa e os cidadãos vizinhos que estão querendo providência da forma que está colocados os materiais ali, sem cumprir esse código de segurança, que é a nossa lei. Quero também retratar aqui com todos que... dizer a todos que nós estaremos realizando a abertura oficial, né, numa solenidade no dia 27, senhor presidente, já convidar as pessoas, né, a abertura do Parlamento Jovem desse projeto que a gente executa aqui, que todos estejam convidados, os pais, né, e os jovens já estão aqui frequentando as oficinas, e nós vamos fazer a abertura oficial. É um projeto que agrega bastante na vida política e formação cidadã dos jovens do ensino médio, em parceria aí, né, que esse ano é melhorias no ensino escolar, e nós temos que unir para que essa educação realmente tragam, né, e esse projeto é proposto através dos jovens para melhorar o nosso ensino escolar brasileiro. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe cada um.
Com a palavra, o vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, só para fechar a minha fala aqui, falar que essa semana vai ser inaugurada uma fábrica aqui na nossa cidade. Fiquei sabendo que ia vir o governador Zema, mas parece que mudou o projeto, vai vir o vice. Mas eu tinha vontade que viesse o Zema mesmo, e que ele viesse de carro, e não naqueles caminhonetão que anda por cima dos buracos. Que a nossa cidade está aí quase inacessível, por tanto buraco, para ele sentir a dor, e ainda ficasse uma das casas aqui de Limeira, do hotel, para ver que os ares não funcionam. Quem sabe o Zema ia tomar vergonha naquela cara lerda dele e acudir Minas Gerais e parar de viver só de propaganda. Porque o Zema vive só de propaganda. E Minas Gerais é o pior estado em matéria de energia elétrica, que o povo mais sofre, e também de estrada que não tem. Infelizmente, o povo está sofrendo, e eu vou até marcar ele nessa fala para ver se ele toma vergonha na cara dele. E falar sobre posto de combustível, vi uma placa na entrada de posto VIP, dois, eu pedi um, mas Deus foi tão bom que vai mandar dois postos de combustível na Limeira e o povo vai parar de ser escravo desses postos de combustível que cobra o combustível mais caro do Brasil. O combustível de Limeira está sendo mais caro, nós vamos deixar de ser explorados. Ou eles vão fechar as portas ou vai aprender a respeitar o povo também. Só essa minha fala, senhor presidente. Obrigado aí por ceder a palavra e pode seguir a reunião.
Com a palavra, vereadora Celita.
Para encerrar as minhas falas também, eu gostaria de dizer que estou muito feliz, né, por essa permuta do Lúcio, o Marcos, que graças a Deus aí vem nessa luta, né, há quanto tempo, tentando aí conquistar o seu espaço. E desejar aí vocês uma boa sorte, né, e que parabenizar para que cada dia mais vocês possam estar empregando mais gente, né, nos comércios de vocês, que é o que nós precisamos. e parabenizar mesmo pelo grande trabalho que vocês fazem e carregam o nome da nossa cidade. Parabéns para vocês e tenho certeza que a partir de hoje vocês podem dormir em paz, que está resolvida a questão de vocês, né? Graças a Deus. Então, parabéns por essa conquista. E foi aprovado por todos os vereadores.
É, nas minhas falas finais, eu também só quero... Hoje foi tanto senta e levanta aqui, para os projetos ser só de número, né? Mas só para confirmar que os projetos de permuta, os dois foram aprovados, tá? É, queria desejar boa sorte para vocês, né? Que Deus ilumine e dê bastante sucesso nessa caminhada de vocês aí. É, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença e convido a todos e convoco os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária desta Casa de Leis, que será realizada no dia 1º de abril do corrente ano. Declaro encerrada a presente reunião às 21 horas e 20 minutos.